projeto, então, ele traz aquela ideia mesmo de que a educação não é uma educação em que você fala e um monte de gente escuta, mas que você vai construindo junto os projetos com essa, vamos dizer assim, essa diversidade de personagens, né? De disciplinas, alunos, professores, merendeiras, funcionários e também líderes comunitários, anciões, pessoas mais velhas, enfim, quebrando um pouco aquela hierarquia que se dá muito na educação. E aí, com essa formação transdisciplinar, a gente teve que exercitar bastante uma educação mais dialógica, né, mais conversada, em que a gente centralizou que educar é muito mais aprender com as pessoas do que aprender sobre as pessoas ou sobre algo, né? Então, a ideia de que o grupo fizesse os projetos de etnoeducação é conversando. E conversar não é simplesmente botar duas pessoas de frente para outra e abrir a boca e fechar a boca, né? Conversar pressupõe necessariamente a capacidade de escuta. Porque se você não escuta, você objetifica o outro. E aí você não conversa, você simplesmente transmite informação ou transmite poder, né? Como a gente optou por uma conversa dialógica com os saberes tradicionais, o que a gente observou, e foi muito importante, é de que esses saberes não estão na escola, e o quanto que é importante esses saberes entrarem para a escola, porque eles trazem muitas questões éticas, estéticas, políticas, assim, que a gente não conhece e que é importante fazer essa ponte. Nós criamos grupos, né, para pesquisar e transformar a escola por dentro, e não a partir de conteúdos externos. Então, eu posso perfeitamente dizer que, se deixamos algumas coisas com os grupos e as pessoas, são elas que vão confirmar o que que melhorou, o que que piorou. Nós temos vários exemplos, assim, de professores e comunitários que nos localizam que este trabalho conosco inspirou a fazer transformações, outras transformações na escola, ações de métodos, até mesmo, por exemplo, da festa da Ramada, né? Uma festa que não existia mais na comunidade, que a partir do projeto da escola ela volta a existir. Ou seja, muito bonito localizar mudanças que ocorreram, mas é importante frisar que essas mudanças ocorreram a partir deste encontro por dentro, e não dessa ideia de que a gente melhorou, de que a gente piorou. Eu dizia assim: ó, se vocês não atrapalharem, vocês já vão estar fazendo muito. Esse desafio da imersão numa situação em que nós vivemos e moramos muito longe daquelas populações com as quais nós nos colocamos a trabalhar foi o primeiro grande desafio. Por isso que uma das soluções que a gente tinha era ficar um mês, 2 meses, 1 mês e meio, às vezes 20, 30 dias na comunidade, dormindo. E nesse sentido, esse desafio, ele acabou se transformando numa riqueza do trabalho, porque fico imaginando que, se essa população ficasse muito próxima da minha casa, eu iria no campo de manhã e voltaria para dormir na minha casa. A distância fez com que a gente criasse uma estratégia de imersão, que é uma das mais importantes dessa pesquisa e extensão. Você vai acaba dormindo junto com eles. Então você passa 15 dias imerso mesmo, né, comendo com eles, dormindo com eles, frequentando a escola com eles, na rotina, no dia a dia. Então acho que isso foi um desafio, mas ao mesmo tempo a solução. Por isso que eu estava dizendo, né, é uma pedra, mas é uma pedra que aponta caminho, né? O outro desafio, que também é uma maravilha, é um desafio que instiga, né, é que a gente trabalhou com uma diversidade muito grande, né, de projetos e de comunidades. Então, o dia a dia da gente no grupo era muito diverso. Tínhamos alunos e professores muito diferentes de um lado, e comunidades e projetos e propostas muito diferentes do outro lado, né? Então, que iam desde comunidades quilombolas, indígenas e ribeirinhas, com situações e contextos de escola ou de problemas muito diferentes. A gente tinha essa diversidade enquanto um desafio, ou seja, de você conseguir que as soluções que eram muito adequadas a uma comunidade não eram necessariamente as mesmas soluções que seriam adequadas a outra comunidade. Quer dizer, você entender que não dá para pensar o projeto como uma fórmula geral, evitar essa vontade que muitas vezes nós temos de, só porque deu certo aqui, eu vou reproduzir isso lá. Ou o inverso, né? Só porque não deu certo aqui é que não vai dar certo lá. Então, essa diversidade é um desafio inspirador, né?